Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RF Brasil. Na sequência, na reportagem Brasil Mundo, o cantor e compositor Fred Martins e o percussionista Marco Suzano apresentam Barbarizando Geral, o álbum que celebra o samba de resistência. Depois, no programa Balada Musical, eu e o programador da RF, Hugo Casalinho, falamos do novo álbum do músico brasileiro Marcos Valle. Por último, no programa Rendezvous Cultural, o assunto é a jornada da lusofonia. Nós fomos até a Universidade de Clermont-Ferrand, Auvergne, na região central da França, acompanhar um evento que discutiu os desafios da língua portuguesa no cenário global. Mas antes, as revistas francesas revelam a batalha entre o presidente Emmanuel Macron e a Igreja, aqui da França, por protagonismo na reabertura da Catedral de Notre-Dame.
A semana na imprensa.
Márcia Bechara.
As revistas semanais francesas dessa semana investigam os bastidores nem sempre glamourosos que antecedem a reabertura da Catedral Notre-Dame de Paris, prevista para acontecer em grande pompa no dia 7 de dezembro, na capital francesa. Para o semanário L'Express, os responsáveis silenciaram suas divergências para não estragar a festa de reabertura de Notre-Dame, que deve ocorrer nos dias 7 e 8 de dezembro próximos. Nesse fim de semana, o mundo inteiro vai aplaudir o renascimento de uma catedral que quase foi reduzida a cinzas em uma noite de abril de 2019. A imagem vai ser bela, o símbolo poderoso e a harmonia exibida entre os poderes laicos e religiosos será perfeita, explica a revista francesa. Todos queriam estar no centro da cerimônia e não abriam mão de nada. Durante um tempo, Macron sonhou em ser o primeiro chefe de Estado francês a discursar na catedral, mas o arcebispo de Paris fez de tudo para dissuadi-lo. Por um momento, o presidente também sonhou em receber o Papa, mas Francisco declinou, preferindo visitar a Córcega. Uma verdadeira briga entre a Igreja e o Estado francês para ver quem assume o protagonismo na reabertura das portas de Notre-Dame, segundo a reportagem do semanário. Já a revista Le Point titula na manchete O Presidente e a Catedral, para detalhar como a reconstrução de Notre-Dame se transformou em uma verdadeira obsessão para o chefe de Estado. Não é porque Notre-Dame pegou fogo que eu perdi as chaves dela, teria ironizado recentemente o arcebispo de Paris, Dom Laurent Ulrich, detalha a reportagem que evoca uma verdadeira batalha entre Macron e o arcebispo. Para a cerimônia de reabertura da catedral, Macron pretendia simplesmente romper com uma tradição secular. De acordo com essa prática, o arcebispo, sendo o guardião da sua catedral, bate 3 vezes com um báculo na porta fechada do edifício e entra sozinho, antes de tudo, para sacralizar o momento, pontua a revista Le Point.
Brasil Mundo.
Luciana Quaresma.
O cantor e compositor Fred Martins e o renomado percussionista Marco Suzano apresentam o álbum Barbarizando Geral. Este novo projeto artístico traz um repertório que mescla crítica social e celebração da vida, oferecendo uma obra relevante no contexto cultural brasileiro atual. Segundo Fred Martins, criar este disco ao lado de Suzano foi um grande aprendizado.
Foi uma honra, né? Trabalhar junto com o Suzano, né? Nesse disco, porque ele é um músico muito inquieto, está sempre em busca de novos, né, caminhos para em relação ao que ele já fez. Sendo esse um disco de samba, foi desafiador também para mim algumas opções que ele sugeriu, né? Então eu tive que recriar mesmo, às vezes, os arranjos da guitarra, consequentemente do canto, para ter um resultado orgânico, né, da interpretação de algumas canções aí. Então foi um ganho para mim, muito, muito interessante.
A influência do autoritarismo e do discurso ultraconservador na música e na vida cotidiana é uma preocupação central para o artista.
Acho que esse disco nasce, mesmo no começo, do espanto com a atitude de certas pessoas, de muitas pessoas, né, algumas muito próximas, que embarcam num barco do delírio, né, de narrativas, como se diz agora, que são completamente contrárias ao que o real mostra, na realidade, os fatos mostram. Então isso me espantou muito, e o uso disso para, em termos políticos, né, em termos de partidários, em termos de eleitorais, né, eleitoreiros, o uso da mentira, o uso desses enganos, né, proposital, para conseguir certo ganho político para determinado grupo, no caso, extrema-direita. Acho que isso é muito perigoso. No Brasil acontece, né, sempre, continua acontecendo, e no mundo também.
Gravado simultaneamente em Lisboa e no Rio de Janeiro, Barbarizando Geral reflete a conexão cultural entre Brasil e Europa, abordando temas relevantes como desigualdade social, autoritarismo e destruição ambiental. O álbum foi concebido a partir da inquietação dos artistas em relação ao crescimento de um discurso ultraconservador e de experiências vividas por Fred Martins na época da ditadura militar no Brasil.
Eu vivi, tive, né, a chance de viver parte da ditadura brasileira, que vai acabando ali no meio dos anos 80, né, com o movimento das diretas já. Então vivi isso intensamente, lembro muito bem daquele clima, e assisti a um recrudescimento desse autoritarismo num país que precisa radicalmente se democratizar, né, rapidamente e radicalmente, para colocar essa dívida que tem com o Estado, né, brasileiro, com a elite brasileira, tem com o povo, colocar isso mais em dia, de uma forma mais equilibrada. Assistir essa retomada, esse retrocesso autoritário, né, é muito triste, inquietante. Então, esse disco vem nesse rescaldo, né, vem nesse movimento de tristeza, né, e revolta com esse tipo de retrocesso social.
Além da participação de Martins e Suzano, Barbarizando Geral conta com a colaboração de diversos músicos, entre eles o grupo MPB4 e Nani Medeiros. O processo de escolha foi baseado na admiração, afinidade e amizade.
Posso dizer que a admiração pelos artistas que são, né, esses que eu convidei a participar do disco, e pelo carinho pelas pessoas também que eu tenho, pelos amigos que também são.
Barbarizando Geral, que foi editado pelo Biscoito Fino, já está disponível nas plataformas digitais. Luciana Quaresma, de Lisboa, para a Rádio França Internacional.
Ou quem sabe sorver desta fruta mais rara, ou nas sombras deitar sem que fosse na vala, onde assam as carnes nas pontas das varas.
Rádio França Internacional. Balada Musical. A seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho. Olá, Hugo.
Salut, Daniela.
Sábado é dia de balada musical e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, vai contar pra gente quem é que ele selecionou pra balada de hoje.
Sim, hoje uma balada dedicada a uma lenda da música brasileira, Marcos Valle.
Marcos Valle, que com outro monumento da música brasileira, Sérgio Mendes, que acabou, infelizmente, de nos deixar, revolucionou a bossa nova.
Sim, no final dos anos 50, no Rio, o jovem Marcos Valle, que havia aprendido piano clássico com a avó, começou a estudar direito, mas seu amor pela música o empurrou para a onda da bossa nova que inundava, hein, o Brasil e o mundo inteiro. Em 1966, lançou seu terceiro álbum Brasilians e foi um sucesso imediato com este clássico Samba de Verão.
Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. Passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração. Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem bem. Eu deixo então, falo só de céu, mas você vem. We'll
E Marcos Valle vai se libertar muito rapidamente dos códigos da bossa nova, misturando jazz, mas também música pop e soul, né, Hugo?
Sim, é preciso dizer que ao mesmo tempo foi a loucura dos Beatles e James Brown. Fez várias viagens aos Estados Unidos, onde a música brasileira virou moda. Chegou a tocar com Sérgio Mendes e Brasil 66. Então, graças a seu amigo Deodato, ele descobriu o piano elétrico, o Fender Rhodes, que se tornaria sua marca registrada.
Diga sim pra mim primeiro, diga sim eu vi primeiro, diga sim de corpo inteiro, diga sim, mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Você na mira, tchu-tchu, sem mentira.
Pois é, mentira, tchu-tchu. Pardon.
E daí, em 1975, Marcos Valle decidiu se estabelecer nos Estados Unidos por causa do regime militar e da censura no Brasil.
Isso permitirá que ele multiplique em parcerias com o mundo do groove norte-americano no meio de uma festa funk. O brasileiro até se tornará um ícone dos DJs ingleses nos anos 80 e 90, como este clássico para a glória do corpo estrelar.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Vinte de dia a mais, e de bom pra trás. Verão chegando. Quem não se endireitar, não tem lugar ao sol. Domingo é dia. Titia mais e de bumbum pra trás.
É o título do novo álbum do Marcos Valle, que acaba de ser lançado, né, Hugo?
Exato, 13 faixas, ainda nessa verve, muito funk, com tempero brasileiro, um álbum cheio de calor e boas vibrações, como a sua parceria com Leon Ware, o companheiro de equipe de Marvin Gaye. Vamos lá, Tunel Acústico é o título do seu álbum e nós escolhemos para a playlist RFI o título Bora Meu Bem.
Simbora, MPB de Marcos Valle, como o resto da playlist RFI, estão lá no nosso site em todas as plataformas musicais.
Exato, merci beaucoup aos nossos técnicos Valérie Royer, Pierre Zanotto e Charlie Amadou.
Marcos Valle com Bora Meu Bem, aumente o som, ou em francês, Hugo?
Monte le son.
Monte le son.
É, ué.
Bora, meu bem. Vambora agora, meu bem. Vamos além. Uma linda cara desse trem. Bora refazer o que se destruiu. Criar o que se prometeu. Bora retomar do ponto em que partiu. Bora acreditar no sonho que valeu. Bora, meu bem. Vambora agora, meu bem. Vamos além. Imaginar o que jamais se viu. Bora merecer o que se imaginou. Bora reunir o que se dividiu. O tempo que já passou, já foi. Agora
vamos além. Pode marcar esse bem.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. Rendezvous Cultural. Adriana Brandão.
Como promover e proteger a língua portuguesa e, consequentemente, as culturas dos 9 países que falam o idioma no mundo global de hoje? Este questionamento motivou a 4ª Jornada da Lusofonia, um evento internacional organizado pela Universidade Clermont-Auvergne, em Clermont-Ferrand, no centro da França, nesta quinta-feira. O português, com mais de 260 milhões de falantes, é uma das línguas mais faladas do mundo, mas, como outros idiomas, tem perdido relevância internacional diante da crescente predominância do inglês, amplamente utilizado em áreas como tecnologia, ciência, diplomacia e entretenimento em todo o mundo. A Jornada da Lusofonia busca dar maior visibilidade para o idioma, explica Ailton Sobrinho, do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Universidade de Clermont-Auvergne.
As oportunidades que podem ser criadas a partir justamente do conhecimento do idioma. No último recenseamento que foi feito pelo Instituto Camões, o português é colocado como a 4ª língua mais falada por pessoas nativas no mundo. Então, nós precisamos trabalhar justamente para que essa língua não seja somente uma língua utilizada como ferramenta para nativos, mas atrair também pessoas que não necessariamente têm nacionalidade de países lusófonos que possam aprender e se interessar por esse idioma.
Muitas universidades francesas têm departamentos de língua portuguesa indicando interesse pelo idioma na França. Somente na Universidade de Clermont-Auvergne são mais de 200 alunos de graduação e pós-graduação. Comércio internacional, turismo e tradução são as principais áreas de atuação visadas. A inteligência artificial representa um grande desafio, principalmente para os tradutores, aponta Ailton Sobrinho.
Os desafios que a inteligência artificial apresenta para o campo da tradução, mas ao mesmo tempo as possibilidades em termos de otimização de trabalho, em termos outros que facilitem justamente esse processo de tradução, mas especificamente nesta profissão, acredito que nós não vamos conseguir substituir o homem por uma máquina, porque ela nunca terá essa sensibilidade de compreender os contextos, de compreender as especificidades de uma língua. Então, eu prefiro acreditar que a profissão do tradutor, a figura humana, ela será sempre essencial nesse trabalho, nessa profissão.
A embaixadora do Brasil na Unesco, Paula Alves de Souza, foi uma das participantes da 4ª Jornada da Lusofonia. Ela lembrou que o papel da Unesco, formada por 194 países, é justamente a promoção e a defesa da diversidade cultural e linguística. Foi a Unesco que declarou o dia 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Paula Alves de Souza ressalta, no entanto, a importância do governo brasileiro ter uma política nacional de proteção de sua língua e cultura.
O papel do governo, por exemplo, em investir na produção cultural de língua portuguesa. Então, por exemplo, investir recursos na produção audiovisual do cinema brasileiro e justamente investir em salas de cinema e na reserva de mercado para que as pessoas possam assistir a filmes brasileiros. Número um. Número dois, por exemplo, no Ministério da Ciência e Tecnologia e na Educação, tentar fazer que a língua portuguesa seja a língua da ciência e que a gente possa produzir, escrever em língua portuguesa. E com isso, a língua portuguesa, ao ser uma língua da ciência, ela vai ganhar cada vez mais força e espaço no mundo científico. Mas isso, de fato, é um papel do governo que tem que se juntar a outros governos e em âmbitos internacionais.
Mesmo em época de corte de gastos, a embaixadora Paula de Souza acredita que há recursos para investir na cultura.
E é que você precisa realmente de uma boa gestão desses recursos. Hoje é impossível você pensar em cultura se você realmente está tentando ainda alimentar as pessoas ou dar vacina para as pessoas. São muito difíceis, eu acho, que qualquer escolha de governos que tenham uma preocupação social com a cultura, não é? Porque na realidade é pouco dinheiro para muita coisa. para muitos objetivos, mas pensar criativamente, aí o Fundo Setorial do Audiovisual é um bom exemplo disso. É, aí há algum recurso que se possa ter para o investimento na cultura.
No programa de hoje, vocês ouviram Ailton Sobrinho, da Universidade Clermont Auvergne, e a embaixadora do Brasil na Unesco, Paula de Souza, participantes da 4ª Jornada da Lusofonia, realizada em Clermont-Ferrand, na França.
Este programa tem apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Elcio Ramalho.